Continuar a leitura, né, irmãos? Filipenses capítulo 4. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho e com Clemente e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Todavia, fizeste bem em tomar parte da minha aflição. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também, uma e outra vez, me mandastes o necessário à Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido, e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheio de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai seja dada glória para todo sempre. Amém. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vós todos. Amém.
Então nós já vimos, né, capítulo 1, falando do motivo, 2, o padrão, 3, o objeto, o prêmio, o alvo. Agora 4, como foi falado na outra reunião, algumas vezes já, estamos vendo o poder, o manancial da vida cristã. Talvez o versículo, ou um dos versículos chaves desse capítulo e dessa epístola, é o versículo 13. Ele fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, esse poder da vida cristã, a fonte, então é esse Cristo, né? Esse que fortalece. E no versículo 1, quando ele fala, portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Então, esse andando nessa vida cristã, eles teriam problemas. Eu posso falar assim, não só eles, nós temos tido problemas com carne, com diabo e com mundo. Então nós temos esse problema, temos a carne em nós, temos o diabo que está sempre tentando de alguma maneira, nos tentando, circunstâncias, através várias maneiras, normalmente na assembleia, entrando pela carne. Por isso que é muito importante mesmo nós estarmos julgando a nós mesmos, porque às vezes nós podemos pensar, ah, mas agora eu creio no Senhor, então nós não vamos mais ter problemas ainda na assembleia. E nós sabemos que não é assim. Se nós permitirmos essa carne se manifestar, nós vamos ter problema, assim como nós podemos ter problema em nosso lar, nós podemos ter problema no nosso trabalho, né? Em outras esferas de autoridade, nós podemos ter problema na assembleia também. Então, quando ele fala, estai assim firmes no Senhor, não é na força do meu poder, e sim na força do seu poder, do poder do Senhor. E logo foi mencionado várias vezes, no versículo 2, quando ele menciona outra coisa no Senhor, então no versículo 1 ele fala, firmes no Senhor. Versículo 2, ele vai falar dessas duas irmãs mencionadas, como eu disse várias vezes, nesses dias. Ele fala, rogo a Evódia e rogo a Síntique, outra coisa no Senhor. Ele fala, que sintam o mesmo no Senhor. Então, estamos na assembleia, mesmo um desacordo entre duas irmãs tão devotas, tão utilizadas, tão importantes para o serviço, esse desacordo pode causar grande fraqueza na assembleia. Porque isso vai desembocar em algum momento, de alguma maneira, na assembleia. Então, repito, ainda que sejam duas irmãs muito úteis, como a gente vê aqui, né? Nós vemos essa devoção delas aparente, devoção delas, se houver essa, vou falar assim, então um desacordo, como foi mencionado, um desacordo entre elas, nós podemos ver isso refletindo, inclusive na assembleia, e não só na obra, né? Que vai estar prejudicada também.
Que nosso irmão está trazendo diante de nós é importante.
Because first of all, let's turn to 1 Thessalonians for a moment.
Porque primeiro vamos abrir em 1 Tessalonicenses por um momento.
1 Thessalonians chapter 3.
1 Tessalonicenses capítulo 3.
We have the statement here in verse 8.
Nós temos uma declaração aqui no versículo 8.
That's the same in what we have in the first verse of our chapter.
Que é a mesma que nós temos no primeiro versículo do nosso capítulo.
Now notice what it says in 1 Thessalonians 3 verse 8.
Note o que é dito em 1 Tessalonicenses 3, 8.
The end of the verse.
No final do versículo.
It says, stand fast in the Lord.
Se estais firmes no Senhor.
Now notice in our chapter.
Note agora no nosso capítulo.
In chapter 4, verse 1.
Capítulo 4, versículo 1.
At the end.
No final.
Same statement.
A mesma declaração.
Stand fast in the Lord.
Estai assim firmes no Senhor.
We are never told,
nunca nos é dito,
to stand fast in Christ,
para estarmos firmes em Cristo,
because we are already in Christ,
porque nós já estamos em Cristo.
That has to do with our standing before Christ.
Isso tem a ver com a nossa posição em Cristo.
We are in Christ and that never changes.
Nós estamos em Cristo e isso nunca mudará.
If we were to turn to Ephesians chapter 1, we would read over and over and over again, we are in Christ.
Se nós abrirmos em Efésios capítulo 1, nós vamos ler várias vezes que estamos em Cristo.
So that's never an area we have to stand fast in.
Então, essa nunca é uma área na qual nós devemos estar nos mantendo firmes.
We are already there.
Pois já estamos lá.
Now, when it comes to the Lordship of Christ,
agora, quando se trata do senhorio de Cristo,
which is our state,
que tem a ver com o nosso estado,
which is what our brothers been bringing before us,
que é o que o nosso irmão trouxe para nós,
that's different than our standing.
Isso é diferente da nossa posição.
So I'll repeat that.
Então eu vou repetir.
We're told to stand fast in the Lord,
nós fomos somos ditos para estarmos firmes no Senhor,
but we are never told to stand fast in Christ.
Mas nunca é dito para estarmos firmes em Cristo.
Because we are already there.
Porque já estamos lá.
Só para reforçar o que o irmão disse, nós lemos na sexta-feira isso, na casa do Jarlison. E esse assunto foi trazido, mas nem todos estavam presentes. Então, só para reforçar, nós temos uma posição em Cristo. Todo aquele que crê. Selados com o Espírito Santo, nós temos essa posição em Cristo. Muitas vezes a gente, um irmão querendo, ou uma irmã, querendo constituir um lar. Muitas vezes, como nós estamos vendo uma situação diferente hoje, da profissão cristã ou da cristandade, num determinado momento, quando nós estamos lendo a palavra de Deus, a pessoa, quando falava que cria, ela cria mesmo. Hoje nós estamos vivendo um momento em que há uma confusão nessa grande casa. Estou pensando em 2 Timóteo, capítulo 2, quando ele fala da grande casa também. Mas, então, hoje, mesmo aqueles que são reais, verdadeiros, hoje nós estamos vendo divisões, não propriamente divisões, mas vários sistemas, várias denominações religiosas, muita confusão. Então, uma pessoa crê no Senhor Jesus, mas ele crê também na manifestação do Espírito Santo. Então, muitas vezes a pessoa cai no chão, rola e fala que aquilo é uma manifestação do Espírito Santo. Nós não sabemos em que espírito essas coisas acontecem. Mas nós vemos que muitas coisas que têm acontecido para vergonha nossa, para desonra do nome do Senhor, muitas coisas que estão acontecendo são no meio da profissão cristã, que são atribuídas à Bíblia. Nós não vemos base bíblica para certas coisas que têm sido feitas ou praticadas em várias denominações religiosas. Então, às vezes um irmão ou irmã quer constituir um lar, ele encontra uma pessoa, um exemplo, tá? Na denominação religiosa, e ela, se ela crê no Senhor, essa pessoa, ela realmente está nessa posição em Cristo. Mas ela está indo fazendo certas coisas, não está em submissão ao senhorio de Cristo. Então, uma pessoa em Cristo, eu posso querer alguém em Cristo, mas o que nós vemos na palavra do Senhor, mesmo uma pessoa que quer constituir um lar, ele vai fazer esse, ele vai procurar um relacionamento no Senhor. Ou seja, nós vamos estar submissos ao senhorio de Cristo, como isso que o irmão mencionou. Então, esse é só um exemplo, constituir um lar ou fazer outras coisas também. Então, quando ele está falando aqui, firmes no Senhor, é justamente isso, quando está debaixo ou sob a autoridade ou o senhorio de Cristo, seja para reunir, seja para qualquer coisa. Então, outra vez, essa mesma expressão no Senhor, como o irmão disse, é que essas irmãs sintam o mesmo no Senhor, porque as duas são irmãs em Cristo. Repito, uma pessoa, nós podemos ser irmãos em Cristo, mas isso não significa que os dois estão sob o senhorio de Cristo. Então, só para reforçar o que o irmão, muito, muito importante que o irmão acabou de dizer, só para reforçar isso, em Cristo e no Senhor. Em Cristo nós somos, temos essa posição em Cristo, somos salvos, mas no Senhor significa se submeter ao senhorio de Cristo.
Já foi citado em outros momentos sobre essa situação envolvendo essas duas irmãs. Versículo 2, rogo a Evódia e rogo a Síntique que sintam o mesmo no Senhor. Essa expressão sentir o mesmo no Senhor, ela é repetida durante toda a carta, né? Nós vemos isso praticamente aqui, no capítulo 2 nós vemos isso, ter o mesmo sentimento que houve no Senhor Jesus Cristo. No capítulo 3, versículo 15 e 16 do capítulo 3, por isso todos quantos já somos perfeitos sintamos isto mesmo. No versículo 16, no final do versículo, sintamos o mesmo. E aqui no capítulo 4 ele chega à situação, né, que estava ocorrendo ali em Filipos, e Paulo fala diretamente aqui com as duas irmãs envolvidas nessa desavença, nessa falta de concordância, que também tivessem o mesmo sentimento. Mas o que chama atenção, irmãos, é que Paulo não fala somente às irmãs que estão dentro desta situação. Ele também pede ajuda dos irmãos ali, né? No versículo 3 ele fala, peço-te também a ti, no capítulo 4, versículo 3, e peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. O ponto a ser chamado aqui, gostaria de chamar a atenção, é que quando há uma situação na Assembleia, ela não diz respeito a apenas duas pessoas. A Assembleia toda, ela, de certa forma, ela é atingida com aquele problema. E é uma responsabilidade de muitos irmãos ajudarem nessa questão. Aqui, quando ele fala no versículo 3, ele não fala, vá lá e seja o árbitro da questão. Não é isso que ele diz aqui. Vá lá e julgue a questão. Não. Ele fala no capítulo 3 que essas irmãs precisam de quê? Ajuda. Ajuda. Então, numa situação em que a Assembleia passe por algum tipo de situação, é dever de todos os irmãos, né, maduros, que possam ser de ajuda e nunca de partido, nunca de opinião. A nossa carne, ela gosta de tomar partidos. Às vezes acontece de duas pessoas terem uma desavença, a nossa carne clama, eu estou do lado de fulana e não estou do lado de ciclana. Isso é o que a carne faz. A carne, ela reforça esse cisma, ela reforça esse partidarismo. Mas quando nós temos o mesmo sentimento que houve no Senhor Jesus Cristo, quando nós sentimos o mesmo no Senhor, ou seja, nós estamos debaixo do senhorio de Cristo, a nossa atuação como irmãos numa assembleia não é de apontar o dedo e julgar ali
a questão é ajudar. Por isso que ele clama também, ele pede também a esse companheiro, que ele fala no versículo 3, para ajudar essas irmãs, e também ele cita Clemente, e não só Clemente, ele também cita os meus outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Então, o ponto aqui é que existem momentos, irmãos, que nós precisamos ajudar e não agir pela carne, de ficar tomando partido, ficando de um lado ou de outro. Nós precisamos ajudar nessa questão. Irmãos, muitas vezes, eu não digo que toda a assembleia deve entrar ali ajudando, no sentido de tratar diretamente com o ponto. Mas a assembleia deve, sobretudo, irmãos, orar. Orar. Esse é um dever e uma responsabilidade de toda a assembleia. Se está havendo uma discordância, uma desavença, alguma coisa desencaixada, é nosso dever, de todos, de ajudar na questão, orando. E, claro, o Senhor vai separar irmãos para ajudar diretamente nessa questão, ajudar as irmãs que estão em conflito, os irmãos que estão em conflito e etc. Eu queria só chamar a atenção para esse ponto aqui, que Paulo não fala diretamente só às irmãs. Ele também pede que irmãos ajudem essas irmãs, que são tão úteis para Paulo no Evangelho, e reforçando que toda a assembleia deve, no mínimo, orar. Precisamos orar uns pelos outros.
We've spoken quite a bit about joy and rejoicing.
Nós falamos bastante sobre regozijarmos,
which is in the fourth verse again,
que é apresentado no quarto versículo novamente.
So let's pass on.
Então vamos seguir.
In the fifth verse it says, "Let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand."
No versículo 5 diz, "Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor."
Now, often we can take that verse and recognize that the Lord is just about ready to come.
Às vezes nós vemos esse versículo e pensamos que ele está se referindo a que o Senhor está prestes a voltar.
But it's more than that.
Mas é mais do que isso.
When it says he's at hand,
quando fala que ele está perto,
he's right here, all the time.
É porque ele está aqui o tempo todo.
All the time.
Todo o tempo.
It should affect our behavior.
E isso deveria afetar nosso comportamento.
If he's at hand.
Se ele está perto de nós.
I enjoy this verse with something that Jacob says at the end of his life.
Eu gosto de desfrutar deste versículo com algo que Jacó diz no final de sua vida.
Let's turn to Genesis, the end of Genesis. I think it's 48.
Vamos para Gênesis, eu creio que seja o capítulo 48.
We know that Jacob had a life that was up and down.
Nós sabemos que Jacó tinha uma vida que tinha altos e baixos.
He was constantly wanting to do what he wanted to do.
Ele estava constantemente buscando fazer a sua própria vontade.
He was always trying to work the angle so it would be for his benefit.
Então ele estava sempre buscando o ângulo para que ele tivesse algum retorno para ele.
Because of that, it caused a lot of trouble.
E por causa disso ele causou muito problema.
But at the end of his life,
mas no final da sua vida,
he makes a statement that's very helpful.
Ele faz uma declaração que é de muita ajuda.
We know that the last 17 years of Jacob's life were golden years.
Nós sabemos que os últimos 17 anos da vida de Jacó foi anos dourados.
Just before he goes to see Joseph.
Logo antes de ele ir ver José.
He hasn't seen him for years.
Ele não tinha visto ele por anos.
He makes this statement.
Ele faz essa declaração.
He says, "It's enough. I'm going to go see Joseph."
Ele diz, "Basta, eu vou ver José."
There had never been enough of anything in his life.
Nunca ele teve bastante de nada na sua vida.
There wasn't enough wives.
Não havia esposa suficiente, bastante.
There wasn't enough sheep.
Não havia ovelhas o bastante.
There wasn't enough cattle.
Não havia gado o bastante.
The Lord had told him he could have all the land, but that wasn't enough. He had to go buy some.
O Senhor disse que ele teria toda a terra, mas ele, para ele, não era suficiente. Então ele foi lá e comprou.
But he finally comes to the point in his life where he says, "Oh, it's enough."
Mas chega um momento da vida dele que ele fala, basta.
But notice what he says in Genesis 48.
Mas note o que ele diz no versículo em Gênesis 48.
So in verse 15,
no verso 15,
he says, and he blessed Joseph.
Fala, e abençoa José.
And he said,
e disse,
God before whom my fathers Abraham and Isaac did walk.
O Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaac.
The God which fed me all my life long.
O Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia.
Mr. Darby renders that, who shepherded me all my life long.
A tradução do Darby diz que me pastoreou por toda a minha vida.
He was going all over the place trying to do whatever he wanted to do.
Ele estava andando por todo lugar querendo fazer a sua própria vontade.
But the Lord was right there.
Mas o Senhor estava perto.
All the time he was right there.
Todo o tempo ele estava logo ali.
Jacob didn't see him.
Jacó não viu isso.
He was too busy trying to work the angles for his own advantage.
Ele estava tentando trabalhar pelos ângulos que ele teria seu próprio benefício.
But the Lord was right there.
Mas o Senhor estava perto.
And here in Philippians,
e aqui em Filipenses,
he says the same thing to us.
Ele diz a mesma coisa para nós.
The Lord is at hand.
O Senhor está perto.
Wherever we go, whatever we do, he's right there.
Qualquer que seja o lugar que nós vamos, ele está lá.
That should be a real encouragement to us.
Isso deveria ser um real encorajamento para nós.
Maybe we could move down in the chapter a little bit. I see we're going to be running into trouble with time.
Talvez nós pudéssemos seguir para mais para o final do capítulo, porque eu creio que não vamos ter muito tempo.
We already had verse 8 brought before us.
Já tivemos o versículo 8 trazido para nós.
We've had our minds discussed very frequently in the last couple days.
Nós já tivemos falando sobre essa mesma mente falada para nós nesses últimos dias.
He speaks now about the care of the Philippians.
Agora ele fala sobre os cuidados dos filipenses.
They were not a wealthy assembly like the Corinthians.
Eles não eram uma assembleia de pessoas com posses como os coríntios.
He mentions in Corinthians, he mentions those in Macedonia who had been a help to him.
Em Coríntios ele menciona sobre aqueles de Macedônia que eram de ajuda para ele.
But this contentment that he speaks about,
mas este contentamento do qual ele fala aqui,
which is in the end of the 11th verse,
que fala no final do versículo 11,
he says, I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content.
Ele diz, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho.
When we're born into this world,
quando nós nascemos neste mundo,
we don't come equipped with this characteristic of being content.
Nós não nascemos com essa característica de estarmos contentes.
And when we get saved,
e quando nós somos salvos,
we still don't have this characteristic of being content.
Nós ainda não temos essa característica de estarmos contentes.
This is something that's learned.
Isso é algo que deve ser aprendido.
The apostle had to learn it.
E o apóstolo teve que aprender isso.
He says it here.
Ele diz isso aqui.
I have learned in whatsoever state I am therewith to be content.
Aprendi a contentar-me com o que tenho.
And he goes on to say,
e ele continua dizendo,
I know how to be abased.
Sei estar abatido.
This is verse 12.
Esse é o verso 12.
I know how to abound.
Eu sei também ter abundância.
I can be hungry, I can be full.
Eu sei ter fartura, como ter fome.
And now here's the key that our brother brought before us at the beginning of the meeting.
E então esta é a chave que o irmão trouxe para nós no início da reunião.
I can do all things through Christ which strengtheneth me.
Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece.
But I'm going to repeat.
Mas eu vou repetir.
We don't naturally come equipped with this characteristic.
Nós não somos naturalmente equipados com esta característica.
It's something we learn.
É algo que nós aprendemos.
There's a scripture in Timothy.
Tem uma porção da escritura em Timóteo,
which is a help where this is concerned,
que é de ajuda a esse respeito.
It's 2 Timothy chapter 3,
2 Timóteo capítulo 3,
and verse 14.
No versículo 14.
The apostle Paul in this letter to Timothy,
o apóstolo Paulo em sua carta a Timóteo,
he says, "Continue thou in the things which thou hast learned."
Diz, permanece naquilo que aprendeste.
And hast been assured of.
E de que foste inteirado.
There's a big difference between learning something
e existe uma grande diferença em aprender algo
and being assured of it.
E estar inteirado daquilo.
We can be told something and we learn it.
Pode ser que nos é dito algo e a gente aprende aquilo.
But when we put it into practice,
mas quando nós colocamos isso em prática,
and it's in our feet and we start to walk in it,
e começa a estar nos nossos pés, nós andamos naquilo,
that's when we become assured of it.
É quando nós nos tornamos inteirados ou com certeza daquilo.
So it's one thing to learn something.
Então uma coisa é aprender algo.
It's another thing to be assured of it.
E outra coisa é estar inteirado daquilo.
And that's the process that the Apostle Paul was stating here in Philippians.
E este é o que o apóstolo Paulo está falando aqui em Filipenses.
He had learned that his strength was in the Lord.
Ele aprendeu que sua força estava no Senhor.
But it was only by putting it into practice.
Mas foi somente colocando isso em prática.
He maybe knew it in his mind.
Talvez ele sabia disso na sua mente.
But until he put it into practice, then he realized the truth of it.
Mas então quando ele começou a colocar isso em prática, ele começou a perceber a verdade disso.
And it's going to be the same in our own lives too.
E isso será também verdadeiro nas nossas vidas.
This takes time in our Christian pathway.
Isso leva tempo na nossa caminhada cristã.
Rapidamente fazer a menção. Nos próximos versículos, ele fala sobre as ofertas que ele recebeu dos filipenses. Os filipenses enviaram Epafrodito até Paulo, levando oferta, né? E aqui nos versículos seguintes, ele fala sobre um pouco disso, né? E não foi a primeira vez. Os filipenses fizeram isso algumas vezes, como diz aqui nos versículos 14, diz assim: todavia, fizestes bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também, ó filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente, porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. E aqui ele continua falando um pouco, mas eu queria chamar a atenção aqui em relação a essas ofertas, voltando aqui no capítulo 1 rapidamente, no versículo 7, capítulo 1, versículo 7, orando aqui pelos filipenses, ele diz: como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na defesa e confirmação do Evangelho. Aqui ele fala que no capítulo 1, nesse versículo, ele fala que os filipenses são participantes, tanto nas prisões, nas prisões, como também na confirmação do Evangelho. Isso aqui é um ponto interessante, porque aqui Paulo fala que os filipenses, por meio das ofertas, eles eram participantes do Evangelho e de Paulo. E num sentido prático para nós, muitas vezes nós não temos condições de viajar, visitar outros irmãos, estar fisicamente presente lá. Mas quando nós ofertamos, ou até mesmo quando nós oramos, de fato nós também somos participantes. Somos participantes disso. Então não necessariamente a gente tem condições de estar fisicamente em um lugar, fazendo algum tipo de visita, pregando o evangelho, visitando os irmãos. Mas quando nós ofertamos, nós somos participantes. E quando nós oramos por isso, nós também somos participantes disso. Então isso também é algo para nós refletirmos. Aqui Paulo faz essa menção, que pelas ofertas dos filipenses, pelas orações deles, eles eram participantes, juntamente com Paulo, da propagação do evangelho. E de fato, irmãos, isso é algo bom para nós, no sentido de que tem irmãos que nunca viajaram, mas só pelo fato de orar por irmãos que viajam, orar por irmãos de outra assembleia, orar ofertar, nesse sentido, todos os irmãos também se tornam participantes. Então é só para chamar a atenção a esse ponto aqui, porque muitas vezes a gente ouve, né? Eu queria tanto viajar, eu queria tanto visitar irmãos, eu queria tanto fazer tal coisa, mas se nós orarmos e se nós ofertarmos de alguma forma, nós também somos participantes.
I'm just going to further what our brother said.
Eu vou falar lendo o que o nosso irmão disse.
Because the apostle
Paul, he spoke to the Corinthians about how those in Philippi, those in Macedonia, had helped him financially.
É porque que ele fala sobre como aqueles que estavam em Filipos, na Macedônia, tinham ajudado a ele financeiramente.
Notice what he speaks about it here.
Ele fala sobre isso aqui.
In the 16th verse.
No versículo 16.
He says, when he was in Thessalonica, that they had sent once and again to his necessity. They sent him a financial support.
Porque no versículo 16 diz, porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica.
Not because he desired it.
Não porque ele desejava isso, porque procurava a dádiva deles.
But in their giving,
mas porque na sua dádiva, ao dar,
it was a blessing not to him, but it was a blessing to them also.
Era uma bênção para ele, mas também era uma bênção para eles.
So just a couple of comments with regard to giving.
Então somente alguns comentários a respeito de doar.
You know, you turn on the evangelical radio and you hear preachers and they're asking for money all the time.
Então se você liga na televisão, no canal evangélico, você vê homens pregando, pedindo dinheiro o tempo todo.
I enjoy a statement that Hudson Taylor made.
Eu gosto de uma declaração que Hudson Taylor fez.
And he never asked for a dollar.
E ele nunca pediu por um dólar sequer.
But he said, God's work,
ele disse, a obra de Deus,
done in God's time,
feita no tempo de Deus,
and in God's way,
e da forma de Deus, da maneira de Deus,
never lacks God's supplies.
Nunca vai ter falta do suprimento de Deus.
God owns it all.
Deus possui tudo.
He knows all the needs.
E ele sabe todas as necessidades.
And he could supply the needs as he sees fit.
E ele vai suprir as necessidades à medida que ele vê que seja necessário.
Now let's just show in First Corinthians how he takes up this subject.
Então vamos ver em 1 Coríntios como que esse assunto é falado. 2 Coríntios.
So notice in 2 Corinthians chapter 8.
2 Coríntios capítulo 8.
So he's speaking to the Corinthians here.
Ele está falando aos coríntios aqui.
He says, moreover, brethren,
ele diz também, irmãos,
we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia.
Vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia.
This is the assembly we're taking up. It's in Philippi.
Essas são as assembleias que nós estamos falando, a Filipos.
And it says here how in the great trial of affliction and abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality.
Como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riqueza da sua generosidade.
Notice what it says in verse 3.
Note o que diz no versículo 3.
I bear record that beyond their power they were willing of themselves.
Segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder.
Now here's where giving comes in.
E aqui que o doar, o dar vem.
Notice what it says in verse 5.
Note o que diz no versículo 5.
He said they did this not as we hoped.
E não somente fizeram como nós esperávamos.
But they first gave their own selves to the Lord.
Mas a si mesmos se deram principalmente ao Senhor.
And to us by the will of God.
E depois a nós pela vontade de Deus.
When I was in Angola a number of years ago.
Quando eu estava na Angola alguns anos atrás.
There was a couple of brothers and they were getting their first employment.
E tinha alguns irmãos que estavam no seu primeiro emprego.
They'd never been employed before.
Eles nunca tinham trabalhado antes.
So I said to them, I said, so what are you going to do with the money?
E aí eu perguntei, o que vocês vão fazer com o dinheiro?
They looked at me kind of strange and said, well, what do you mean what we're going to do with the money?
E então eles olharam com uma cara estranha para mim e falaram, como assim, o que eu vou fazer com o dinheiro?
I said, what are you going to do with the money?
E eu perguntei, o que você vai fazer com o dinheiro?
I said, it's not yours.
E eu falei, esse dinheiro não é seu.
They said, what do you mean it's not mine?
E o que você quer dizer que o dinheiro não é meu?
I said, everything we have is God's.
E eu falei, tudo que nós temos é do Senhor.
Everything we have.
Tudo que nós temos.
And if he gives us something financially,
e se ele nos dá algo financeiramente,
he's just loaning it to us.
Ele só está emprestando para nós.
And he's making us stewards of what is his.
E ele está fazendo com que sejamos mordomos daquilo que é dele.
Now, what's very interesting in connection with this this subject.
E o que é muito interessante em conexão com esse assunto
is notice what it says in that eighth chapter of 2 Corinthians.
Olha o que diz no capítulo 8 de 2 Coríntios.
In 2 Corinthians chapter 8 and verse 15,
no versículo 15,
he brings up the manna.
Ele traz à tona o maná.
Now, why would he bring up the manna in connection with giving?
E por que que ele traria o maná em relação com doar, com as doações?
Notice what it says here.
Note o que diz.
As it is written.
Como está escrito.
He that gathered much had nothing over, and he that gathered little had no lack.
O que muito colheu não teve de mais, e o que pouco não teve de menos.
Why bring this up in connection with the subject of giving?
E por que trazer isso no assunto de doações?
Well, if you can remember,
se vocês se lembrarem,
when God sent the manna,
quando Deus enviou o maná,
he told them that they were supposed to gather it every morning.
Eles deveriam colhê-lo toda manhã.
And he told them they weren't to keep it over to the next day.
E falou que eles não deveriam guardar para o dia seguinte.
And they weren't to keep it to the next day because if they did that, it was going to breed worms and stink.
Fala que se eles guardassem para o dia seguinte, iria ficar com vermes e iria feder.
So if you had extra manna,
então se você tivesse maná extra,
you couldn't wait to give it to somebody.
Você não podia esperar para dar para outra pessoa.
Because if you kept it over, it was going to breed worms and stink.
Porque se você ficasse com ele, ele ia começar a ter vermes e ia feder.
And so back then you would have been very happy to give your manna to somebody else.
Então naquela época você ficaria muito feliz de dar o seu maná restante para outra pessoa.
So now he goes on with this subject in Philippians.
E então ele continua com esse assunto aqui em Filipenses.
And in connection with our lives, he says in verse 19.
E em conexão com nossas vidas, ele fala no versículo 19.
My God shall supply all your need according to his riches.
Meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória.
He doesn't say he's going to supply all our wants.
Ele não fala que ele vai suprir todas as nossas vontades.
He's going to supply our needs.
Ele vai suprir nossas necessidades.
And it's according to his riches.
É de acordo com as riquezas dele.
No, if we realize that,
então, se nós percebermos isso,
it's going to make us want a need.
Vai fazer com que a gente queira ter uma necessidade.
Because he's going to supply according to his riches.
Porque ele vai suprir de acordo às suas riquezas.
He owns it all.
Ele é dono de tudo.
Let's live our lives that way.
Vamos viver nossas vidas dessa forma.
And recognize that everything we have,
e reconhecer que tudo que nós temos,
we're just stewards.
Nós só somos administradores.
He's given us everything,
ele nos deu tudo
to use for him,
para usar para ele.
One of the things we misuse the most,
uma das coisas que nós usamos da maneira mais errada possível,
is our time.
É o nosso tempo.
We all have time.
Todos nós temos tempo.
And it's time that he gives us.
E é o tempo que ele deu para nós.
Let's use everything that God gives us for him.
Vamos usar tudo que o Senhor nos deu para ele.